Senador, qual a avaliação do senhor? O Congresso não vai viver somente da discussão da reforma da Previdência, não é mesmo?
Com certeza. A reforma da Previdência ela vai ser debatida, discutida. Se não tiver os votos para poder ser aprovada, certamente essa é uma agenda que continuará ao longo desse ano. Qualquer que seja o candidato da presidência a ser eleito em 7 de outubro, vai ter que enfrentar o grave desequilíbrio das contas da Previdência Social brasileira. Eu, pessoalmente, acho que deveríamos enfrentar, não para resolver de uma vez, eu defendo que o Brasil, assim como no Japão, possa revisitar a sustentabilidade da Previdência a cada 5 anos. Agora era importante avançarmos do ponto de vista da idade mínima para se aposentar. É preciso mexer nessa idade. Hoje é 55, 60 anos, faz uma regra de transição para chegarmos a 62, 63, 65 anos, mas é importante que a gente possa rever isso, porque isso é uma questão demográfica. E a outra questão que eu acho que não pode ser adiada é a questão de determinados privilégios. Tem aposentadorias de 20, 25, 30, 35 mil reais que não tem como ser suportada pelas contribuições que hoje existem. Então, é preciso criar um teto para as aposentadorias também no serviço público. E quem quiser uma aposentadoria maior, terá que fazer uma aposentadoria complementar, uma previdência complementar para poder usufruir de maiores valores. Para que a gente não faça uma política de Robin Hood e as avessas, tirando dos pobres para dar aos ricos. É preciso, portanto, que a gente tenha também um olhar atento para a questão da justiça social que esteja neste sistema previdenciário brasileiro. Portanto, eu acho que é um debate que não vai ficar só aí, nós temos outras pautas. A agenda econômica do governo tem importantes matérias. O Brasil todo se anima na perspectiva da retomada do emprego, expectativa de 1 milhão de empregos de carteira assinada esse ano, a volta da economia crescendo a mais de 3,5% esse ano. Portanto, nós vamos ter que discutir aqui a democratização do capital da Eletrobras. É importante que a Eletrobras possa seguir os passos da Vale do Rio Doce, que era uma empresa estatal que abriu o seu capital e hoje é uma empresa de referência internacional na área de mineração, e a Eletrobras voltará a ser uma das principais empresas de energia do mundo, e ela vai ser muito importante para que o Brasil possa ampliar o seu parque gerador de energia, seja hidráulica, seja eólica, seja solar, para que o Brasil possa honrar com os compromissos assumidos no Acordo do Clima de Paris de ter uma matriz limpa, e a Eletrobras será um importante instrumento nesse sentido.
Mas e a questão da judicialização? O governo conseguiu derrubar uma liminar que suspendia a validade da medida provisória.
Eu acho que a questão no campo do judiciário está pacificada. O Tribunal Regional Federal de Pernambuco também já se manifestou, dando sequência à continuidade da medida provisória para que o processo possa ser discutido e debatido dentro do Congresso Nacional, como também o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou. Essa é uma matéria de competência do Executivo e que será deliberado pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo, que é a Casa de Representação do Povo Brasileiro.
E a base tem votos para aprovar logo essa medida provisória?
Eu creio que sim, porque é por maioria simples, então em todas as contas a base do governo sempre se situa em torno de 240, 260 votos em matérias consideradas importantes. Portanto, eu estou confiante que esta é uma matéria que, quanto mais se aprofundar o debate, maior será a convicção da oportunidade de se aprovar essa matéria.
Senador Fernando Bezerra Coelho, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Obrigado.